amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/energizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Entra!
Episódios de Energizando. Nossa.
Diego, eu quero começar diferente, peraí. Começar diferente. Podemos começar diferente?
Tem acabando seu tempo já.
Parabéns pra você, nessa data aqui, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Bom, a gente volta daqui a pouquinho, rádio, todo mundo curte, né? Dizendo potencializando a vida de você.
E aí, voltamos com o episódio 150. Uhum. E muito obrigado pelos parabéns, meus camaradas.
Hã? E a trilha errada de BG.
Qual que é essa? Tá tão baixinho, tô ouvindo. Qual que é essa?
Meu Deus do céu, cara. Star Wars.
É Star Wars. Star Wars, esqueci de trocar.
Ô, panga.
Ah, deixa ela aí, cara.
Não, cara, eu vou trocar pro próximo bloco.
Revoltado. Tá bom, próximo bloco entra outro.
Calma, gente.
Aí, calma, galera. Beleza? Esse episódio calma. 150, o pessoal tava. Obrigado pelas felicitações, meus.
Sim, camaradas. Você merece, man.
Obrigado. Primeiro aniversário aí essa semana, muito obrigado.
Netinho, você soprou a velhinha e fez aquele primeiro pedido ou não?
Cara, não teve, pô, festa nem nada, não.
Plínio,
cara.
Por favor, Plínio.
É só porque ele mora no Guará, ele tem que cuidar das festas?
Das velas dele.
Pra mim,
é porque de festa o Plínio entende.
Ah, cara dele, cara de
fala
pensar.
Fala baixo.
Que cara de quem acordou às 5h30 da manhã pra vir pra cá.
Não, eu dormi 5h30 da manhã, acordei às 8h e alguma coisa, não sei. Só não sei.
É isso aí, mas você não tá feliz de estar no episódio 150 do
Energizando? Mas eu tô feliz pra caralho.
Você não tá feliz de estar no episódio 150? Oi!
Estou muito feliz, patrão.
É bem bolado esse Energizando, hein? Bem bolado. É isso aí, pessoal. Episódio 150. Hoje nós vamos falar sobre Tokusatsu.
Yes!
Que são aquelas séries maravilhosas, japonesas, de heróis japoneses. A gente vira e mexe, a gente volta com novidades, sempre trazendo o nosso querido Mário Kempis, que é o nosso doutor em cultura pop japonesa aí. Tokusatsu, a especialidade dele não é, tipo, tem clínico geral, tem um cara que é clínico geral, tem outro que é pediatra, o Mário Kempis é especialista em Tokusatsu, e é isso aí. A Marina Oliveira também participaria com a gente hoje, mas ela infelizmente ela não pôde vir, ficou morrendo de vontade. Marina, sei que você tá ouvindo a gente aí agora, relaxa que na próxima você vem, certo? Uhum. Marina, pra quem ainda não assistiu o Hangout com ela lá no nosso canal, uma conferida, a gente falamos sobre K-pop, falamos sobre várias coisas também de cultura pop, então dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/energizandobr.
Vamos começar a promoção logo de uma vez?
Opa!
Bora, vamos lá, tchim, então. Tchim.
Bora.
Bora, então. Vai então. Galera, fica atento aí. Você que é daqui de Brasília, tá ouvindo a gente aí, fica ligado que a gente vai sortear ingressos. Vamos começar a partir de hoje, uhum, até o dia do evento, que é o Festival Medieval de Brasília.
Isso.
Que é uma festa muito legal que rola aqui todo ano no mês de
junho. Maravilhoso.
Tá certo? Nós vamos sortear ingressos pra você ir no Festival Medieval. Uhum. Pra você se divertir, pra você atirar com arco e flecha. Pra você se degladiar lá com quem você quiser e quem tiver afim de olhar pra sua, uhum, cara e se degladiar com
tem
você.
Tem batalha campal.
Batalha campal.
Ô Zitos, você que morou lá na Inglaterra, perto da Escócia ali, uhum, vai tocar gaita de fole no Festival Medieval ou não?
Eu não.
Não, pô, mas tem que ter, cara.
O Baconzitos vai com o kilt dele, que ele comprou.
Pô, eu não comprei. Eu não comprei o kilt porque eu não achei na cor certa.
Yeah.
Azul com amarelo.
Azul com amarelo? Uhum.
E as bolinhas brancas?
Azul,
imagina.
Com umas listrinhas em amarelo.
Sim, ah, fica bonito. Ah,
que são as cores da família Jill.
Ah, yeah. Obrigado. Pra mandar fazer isso? Os caras não fazem? Olha, eu quero.
Não, fazer faz, mas aí falta capital no meu bolso, né?
É mais caro, né?
É, aí é mais caro.
É, tudo bem, fica pra próxima.
Uhum.
Tá certo? Bom, então nós vamos começar a sortear isso hoje. Fica atento aí.
Vai ter sorteio pra quem participar via WhatsApp da rádio, que é o 85541163.
Isso.
Já tá aberto aqui, já tá valendo. Manda participação, manda mensagem, não manda beijo, fala: eu quero ingresso! É par de ingressos pro evento. Vai ter. Já tá rolando, começando a partir de hoje. Todo mundo que seguir nossa página no Facebook vai estar concorrendo de Brasília, né, gente?
Sim.
Isso.
E todo mundo que curte assinar o nosso canal no YouTube.
Isso.
Tá muito legal pro canal
do YouTube. Vai estar concorrendo também.
Ah, mas por que que o pessoal daqui de Brasília? Porque o evento é daqui de Brasília.
Ah, é. Se você
aí a gente vai. Aí você fala, pô, mas eu garanto que eu vou.
17, 18, 19.
Na boa. Na real, vou dizer pra você o que acontece. Eu acho que isso não funciona. Você falar, eu vou pra Brasília só por causa disso. Sabe o que vai acontecer? No dia vai bater uma preguicinha, tá certo? Ou você não vai conseguir vir e o ingresso vai ser desperdiçado. Tá certo? Então,
manda um comprovante de passagem de avião que a gente te inclui no...
É, manda aí. Sim, pode ser. Se você mandar pra gente... Tá, aí é o seu cupom aí de embarque, uhum, tá certo? Tudo certinho, o seu check-in. Assento, o seu check-in, tudo certinho, aí a gente manda pra você. Caso contrário, não rola, beleza? O pessoal daqui de Brasília.
Ô meninas, no nosso quadro negro, que é branco, aqui tem uma cara de Plínio Perro ter escrito aquilo ali, não foi você que escreveu?
Foi eu.
Bem que eu você escreveu aquilo ali.
Fui eu que botei assim, do lado do número do WhatsApp da rádio, entre parênteses.
É claro que a gente não vai falar, mas...
Manda nudes. Pra você entrar em contato com a gente, aí você já tá no site da radiofederal.com.br, é muito fácil, senão você não estaria ouvindo a gente.
Sim.
A gente, nosso e-mail é energizando@gmail.com. Nós estamos no Twitter e também no Instagram. É só você... Acessa aí, ó. @energizando.
Isso, energizando de nerd.
Energizando, é com D, galera, tá certo?
Energizando.
O Skype aqui da rádio é Rádio Federal, tudo junto. Você pode participar com a gente também, já estamos ligados aqui. Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa é a mesma coisa, /programa energizando, tudo junto também. O WhatsApp é 61855411-63. 61855411-63. Já estamos ligados ali. É só você mandar pra gente aí os seus comentários. É, já tá valendo então? O cara pode entrar e comentar. Eu já quero ingresso pro Festival Medieval, porque eu sou fã de Energizando.
Ó, vai ser um par de ingresso hoje, um par de ingresso semana que vem e um par de ingresso na outra semana.
Ou seja,
mais um par de ingresso no Facebook e outro par de ingresso no YouTube.
Então, mas hoje é só um par.
Hoje é só um par.
Então, beleza.
Mas já curte o Facebook e YouTube pra já estar participando.
É um par. Então você, ó, você vai levar alguém com você. Então não perca tempo.
Essa
você
oportunidade,
já tá valendo, tá certo? Entra em contato com a gente aqui agora que você leva o par de ingressos aí pro dia. Eu nem sei que dia que é, né?
O ingresso é aberto. 17,
18
ou 19. Ah,
qualquer um dos dias que a pessoa escolher... tá muito fácil. Não tem nem o que discutir. Você só não entra nessa se você for muito baguazão mesmo. Tá bom?
E depois, se não entrar, não.
É, não chora. Isso aí. Cheio de seus choramingos. Tá bom? Então vamos lá, então. É, vamos para os nossos energizando o inbox. Anda.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é o momento que a gente lê aqui os nossos comentários, os e-mails que vocês mandam pra gente, suas sugestões, o que vocês estão pensando, o que vocês querem da vida. Manda pra gente que a gente lê tudo aqui, tá beleza? Vamos começar aqui com o Josué Castanho, que nunca diz de onde ele é. Ele diz o seguinte, eu sempre lembro ele, mas não adianta, ele nunca manda de onde ele é. Saiu ele o box do Spectrum, vocês viram?
Ele tá na estação espacial.
Tá na estação espacial.
Ele nunca diz de onde ele é.
Saiu o box do Spectrum, vocês viram?
Spectrum.
Já tô com o meu aqui, abraço. Beleza, ele só escreveu pra deixar a gente com inveja. Tá bom, Josué. Seu cagão.
Spectrum, primeiro super-herói biologicamente correto.
Spectrum, okay.
Bio-herói.
Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Carlos Alberto Medeiros falou o seguinte: o que tem de séries japonesas no Netflix?
Uma pancada.
Se eu assinar, vai ser só por causa das séries antigas. Ou seja, ele ainda não tem. Ele tá. Vamos conseguir mais um cliente pro Netflix?
Netflix.
Bora. Porque o Mário Campos assinou o Netflix no ar.
Vai no ar.
Assinou o Netflix no ar. Ó,
Netflix tem uma renca de mangá. Tem uma renca de anime. E tem, entre eles, de Tokusatsu tem algumas coisas também. Entre eles ele tem Cavaleiros do Zodíaco.
Sensacional.
Ele tem...
Massa. O Popcorn Time também.
O Cavaleiros, inclusive, já tem aquele o Saint Seiya, que foi depois da saga de Hades.
Uhum. Sim.
Muito legal. Muito, muito, muito legal.
Tem vários.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa lá. Vale a pena. Você quer dar uma olhada pra ver o que tem e o que não tem? Tem sites que dizem o acervo do Netflix.
E virá, Jaspion, Jiraiya e Changeman em breve.
Ai,
Já em breve. Só, acho que é só acertar a questão de quando vai lançar
ele
e tal.
Netflix, deve estar esperando
primeiro
de junho ou primeiro de julho.
Tem que dar assinatura grátis pra todo mundo aqui no Energizando, porque a gente faz muita propaganda pra
vocês. Por favor,
tá certo? Não tem como não fazer propaganda pra vocês. Então, vamos conversar depois aí, viu? Seus malucos, doidões.
Beijo pro Netflix. Me liga.
Beijo pro Netflix.
Aliás, o Netflix é tão democrático. Uma colega minha disse que o ponto dela é o do cunhado dela. Porque você pode colocar quatro pessoas até.
Depende.
Junto, né?
Depende da assinatura. Você pode ter uma assinatura que é mais barata, que é um usuário único por vez.
Sim.
Uma outra que você pode botar até duas pessoas. E acho que é outra.
E que a top, até que é a premium, que é quatro pessoas.
É muito fácil.
É muito bem. Não, poxa,
e assim, um preço a diferença bacana, de preço entre uma e outra é pequena.
É pequena, é bacana. É um preço bacana e um.
Tipo, é legal quanto, Baconzitos?
Não, aí a Netflix tem que pagar.
Agora, por favor, né? Aí já estamos anunciando demais.
Netflix, por hoje já tá bom, tá? Por hoje já tá bom, beleza? Uhum. Vamos conversar aí durante a semana pra gente ver se a gente estabelece um relacionamento fixo agora, né?
Não,
com pulseirinha de compromisso e tudo.
É, bota essa fuleira.
Relacionamento sério.
Botar um anelzinho no dedo, né?
Tu me assume, né? Netflix, você não me assume aí perante seus pais, né? Não dá desse jeito. Tá bom? Olha aqui, ó. Amélia Brito, de Campo Belo, lá de São Paulo, ela falou. Aliás, não foi ela que falou, vocês vão entender por quê. É incrível o quanto essas séries não saem de moda, né? Passei Jaspion para o meu filho e ele adorou. Meu nome é Jorge e sou o marido da Amélia. Programa
opa,
Fera.
Opa!
Então,
Jorge.
Ele usou o e-mail da Amélia para mandar para gente a mensagem.
Tá abração, bom, Jorge.
Até que enfim, você deu as caras, hein, Jorge?
A gente conhece uns maridos que ouve o programa do Mário Campos aí.
Olha aqui, ó, o Samuel...
Com intenções...
Quem?
Escusas.
Fantasia de quê, cara?
A gente conhece os maridos que ouvem o programa do Mário Campos aí com intenções...
Escusas.
Com essa voz de veludo.
Programa do Mário Campos é o Light
Hits. Light Hits.
Que agora vai ao ar...
Sextas-feiras, de 8 às 10 da noite.
Também conhecido como 20 horas. 22,
20 horas.
Das 20 às 22 horas. Excelente programa, pitoresquíssimo.
Obrigado, querido.
Pra galera romântica, quer tirar uma onda aí com a namorada, sair com ela.
Agora, jantar à luz de vela.
Aliás, meninas, essa história é muito curiosa, viu? Um colega nosso aqui da rádio. Eu não me lembrava dessa história. Quem me contou, o Idovan me contou, eu falei com o Plínio depois um dia. É da história do filho dele que nasceu ele escutando o programa, cara.
Pô, massa!
Caraca, foi. Pô, ele realmente. É porque ele já saiu da rádio, enfim. Mas foi engraçado que ele contou uma vez numa reunião aqui. Eu não me lembrava desse detalhe. Aí a gente tava fazendo alguma coisa num dia de tributos aqui. O Idovan contou pro Luciano a história. Porque eu acho que tava rolando a música que rolou no dia do
programa. Lima, que tem o que é do Papo Firme.
Caraca, eu achei... É o Adam Araújo, nosso grande Adam Araújo. Um abraço pra ele.
Olha aí, o Light Hits fazendo parte da história romântica.
Ele ajuda a fazer quanto, bebê,
quantas
ajuda
crianças,
a
já, quantas crianças não foram feitas ao som do Light Hits? Fala pra mim. Uhum.
Hein?
Ai, meu Deus. Hein, aí, olha, fica corado. Olha aí, ó, o Samuel Beck, lá de Sorocaba, falou o seguinte. Lembra das fantasias que eram vendidas nos anos 80 para a molecada se vestir de Changeman Jaspion? Era bem legal, eu tinha uma do Dragon.
Massa. Change Dragon.
Que é o do, deve ser
Change
do
Change Dragon.
Maravilha, tá certo. Change eu não lembro disso não, Samuel. Não lembro disso não, eu era muito novo nessa época. Então.
Vendia nos armarinhos.
Sumia, exatamente.
Armarinho. Nos armarinhos.
Vendia no armarinho.
Armarinhos...
Ananias, pronto.
Ananias.
É o Idonias ou Ananias?
Ananias. Então, beleza, por enquanto é isso aí, galera. Vamos lá.
E isso é verdade. Eu me lembro que quando criança, cara, eu ficava meio maluco. Eu saía da escola, eu gostava de imitar, cara, o Lion Man, velho.
Nossa.
Pô, era muito bom, bicho.
Lion Man. Lá no Jam Nerd Festival, eu te falei?
Tava igual, velho.
Eu lembrei você na hora, Mariquinhos, na hora. Cara, um Lion Man, tipo,
uma cabeça. É uma juba gigantesca.
Aquilo era juba ou era a cabeça?
Ou era a cabeça?
Era a cabeça gigante,
a cabeça véio. Do bicho era enorme, assim, cara. E eu não posso dizer, ele pegou o tapete da mãe dele, com certeza. Olha aquele tapete fio por O moleque pegou o tapete da mãe dele lá, costurou, falou, eu quero isso aqui, e fez a roupa de Lion Man, cara. Caraca, eu não vou dizer que... Ó, desculpa, eu não achei a fantasia lá muito legal, mas o Lion Man tava lá.
Ficou igual o Lion Man, porque a fantasia do Lion Man também não era muito legal.
Era, tipo, o Lion Man é tipo um ursão de pelúcia.
Aquela, né, boca que não mexia de jeito nenhum.
Caramba. Uhum. Ô, Mário Kempis, qual foi a notícia? Vamos lá, falando de Tokusatsu, qual foi a notícia que você ouviu ou você leu em algum lugar dessas séries que te deixou mais animado, assim, quando você viu, ou leu, ou...
Cara,
viu?
Assim, o que eu acho, assim, como fã, que ainda falta, precisava de uns reboots legais dessas séries oitentistas, sabe, de Tokusatsu. Uhum. O próprio Jaspion merecia, por toda a gama de fã que tem, e pela história que é muito legal, sabe, Jaspion, Changeman, o Jiraiya... Não, o Jiraiya tem a... Eu sempre lembro quando tem a época de Olimpíada, tem a Peja, em 92, quando foi lançada a Olimpíada.
Espada Olímpica! Espada Olímpica, né?
Não te perdoou.
Acabou casando com a história, um ninja e tal, mas, tipo, foi uma forçada bem, bem legal, né?
Tá, mas você falou... Eu acho que essa é uma das grandes questões hoje aqui no Nerdizando. Uhum. Você falou que várias dessas séries merecem um reboot.
Merecem.
E por quê? Em nome de Deus, não fazem mais reboots de séries japonesas. Por exemplo, agora tá vindo um filme aí do...
Power Rangers.
Do Power, né? Rangers.
Pois é, aí...
Que eu já vi uma coisa bacana, que a cantora Becky G.
Becky G.
Sim. Que ela cantou... Becky G. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que quase ninguém conhece. Pelo menos eu não sei de mais alguém que conhece.
Ai,
eu só
caramba.
Conheço porque ela cantou a música do filme Hotel Transilvânia. A música dos créditos é dela, ela é que canta. Então, assim, é uma música bem legal. E ela é a Ranger Amarela.
Ranger Amarela.
Ela é a Ranger Amarela.
Que sempre,
ela
sempre
vai vestir
foi altamente coisa ativa esse Ranger Amarelo.
Como é que é?
Que sempre foi racista o Ranger Amarelo, é sempre o oriental.
E ela se eu
é
não
sempre
me engano,
o japa que tá de amarelo.
É, se eu não me engano, a Becky G, ela é mexicana.
Não, bota fé, tá quebrando os paradigmas da parada aí.
Ela é latina, com certeza. Uhum. Mas americana ela não é. Mas ela faz um sucesso muito legal nos Estados Unidos com a música dela. Tanto que ela tá lá, a música do final, a música dos créditos do Hotel Transilvânia 1 é dela.
Uhum.
Né? Então a guria manda muito bem. Então se vocês pegarem aí, se vocês escreverem o nome dela aí no YouTube, vocês vão ver todas essas músicas dela. Ela é bem dinâmica. Ela é bonitinha pra caramba, então pegaram ela, acho que ela vai se dar bem como atriz, vamos ver, né? Não sei. Tem que ver aí.
Pegar a carona.
Não vou dizer que ela vai ganhar o Oscar, mas sei lá. Temos que. Esse filme eu vou conferir.
Não, e Power Rangers, eu acho curioso porque você perguntando do porquê dos nos reboots. Cara, eu acho assim, é muito pessoal isso. É um pouco de preconceito mesmo. Porque o Power Rangers, quando surgiu, digamos, de todos esses tokusatsu que a gente curte, ele é o mais novo. mais novo no sentido de ter sido produzido.
É.
Então é mais fácil para essa geração, talvez ali fim dos anos 90, ter na memória o Power Ranger como referência.
Sim, porque o Power Ranger foi o ícone dos anos 90.
Sim,
dos anos,
é a mais antiga.
Pra molecada 2000. Dos anos 90, e aí teve o Power Rangers,
Força Dragon, de dinossauro, não sei mais o que.
É a mais antiga
Ninja,
no ar.
Power Ranger,
isso.
O Caramba 4, e a galera dos anos 80, que é a galera que teve o Jasper, o Changeman, o Google 5, que teve
Kamen Rider,
pelo menos
Giban,
outras coisas, né? Jiraiya, o Giban, o Black Kamen Rider, sacou? Teve mais variedade.
Sim, sim. E o Ranger teve uma... A própria história do Power Ranger é muito curiosa, né? Quando eles mixaram a Spilvan com Metalder, foi terrível, e virou VR Tropas, e depois foi... E aí veio o Power Rangers, que foi... tinha a série japonesa, adquiriram os direitos, fizeram aquele mix todo que a gente sabe como funciona a produção americana. A gente tava até comentando fora do ar, né?
Eles gravam com os atores bonitinhos, e na cena de porrada eles pegam a cena já do japonês que já foi feito.
Exatamente. Fica muito mais fácil.
Então, muito mais fácil. Os caras não têm que suar nem um pouquinho.
Aí a Power Ranger rosa, que é toda bonitinha, que tem um corpo mais violão, quando vai pra porrada é magrelinha.
Yeah.
Agora, a Elizabeth Banks, ela tá no elenco do...
Novo Power Rangers.
Do novo Power Rangers.
Sério?
Sim.
Tá. Massa, aqui. Eu gosto muito dessa atriz.
Tô vindo aqui, eu tô só tentando.
Ela é uma ótima atriz. Ah, ela vai ser a malvada.
Ela é ótima. Ela tá no... Não é a que fez lá os Jogos Vorazes, aquela a de moda lá toda.
Ela vai ser a vilã dos Power Rangers, eu acho.
Ela vai ser, eu acho que tá ótimo. Porque que ela é faz ótima, muito
porque
bem.
Aquela vilã, ela é muito cômica, né?
Sim.
A Rita.
É.
Uhum.
Ela é ótima. Ela é ótima. E eu acho que ela vai se dar muito bem. O elenco tá, parece que tá legal.
Uhum.
Colocaram uma atriz bacana pra fazer a vilãzona. Que o vilão, cara, tudo depende do vilão também. Né? O vilão tem que ser legal, né?
O vilão segura
tem.
Muito.
Tem que ser legal. Se Power Rangers é a série mais antiga no ar, assim. Uhum. Que estão sempre fazendo alguma coisa com elas, né? E é uma série japonesa.
Sim.
Mas talvez ela tenha ganhado essa força por conta dos Estados Unidos.
Sim.
Será? Eu não sei. A gente volta daqui a pouquinho. Depois
pra
do comercial. Pra gente discutir isso aí, tá bom? Uhum. Aguenta aí que a gente já volta. Rachadão, já todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd em você.
Uhul!
Tá sério, pô.
Estava contando aqui pra galera como é que eu...
Dragon Ball.
Minha esposa se interessar pelos desenhos de Dragon Ball Z. Mas isso aí depois eu... Tá certo? Vamos lá então, episódio 150 de Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, que vai ao ar todos os sábados às 10 da meia-dia aqui na radiofederal.com.br, a melhor web rádio do Brasil.
Netinho, eu gosto de chamar ele de o membro nobre do Energizando, o nosso Henrique.
O Henrique.
Quero mandar um abraço pro Henrique. Henrique dá força demais pra gente. E ele, cara, ele tá sempre ouvindo o Light Hits, fica dando ali pitacos e ajudando. Um abraço, meu velho. Obrigado, viu?
Ele tá sempre aqui com a gente, meu.
Lembrando,
massa demais.
Galera, lembrando vocês que o Festival Medieval vai acontecer agora aí, ó. No Parque Jardim Botânico de Brasília. No SHIS QI 23. Dias 17, 18, 19 de junho. Por que a gente está falando isso agora, a partir de meio-dia? Por que a gente está falando isso agora? Porque nós estamos sorteando um par de ingressos hoje.
Isso.
Então é só você participar. Participa aí. Diz aí. Bota seu comentário aí. Uhum. Eu quero ir no Festival Medieval de Brasília com os ingressos.
Manda um comentário no WhatsApp da rádio.
Foto no WhatsApp.
WhatsApp da rádio. Que é 8554-1163. 8554-1163.
Manda aí dizendo que você quer ganhar o par de ingressos, que você vai. Tá garantido. Tá aqui, cara. Tá aqui, né?
Tá na mão, tá na faixa.
Por falar em mensagem, o Luciano Félix mandou uma mensagem pra nós aqui, ó.
Opa!
Que ele fala que não sou tão jurássico que a minha infância... Não, eu sou tão jurássico que na minha infância eu assistia o Robô Gigante, Marco... E Speed Racer. Depois veio Ultraman e Spectraman.
Sim.
Mas não sei porquê, a partir da pré-adolescência, eu passei a odiar séries japonesas de monstros e robôs.
Ah.
Por favor, não me odeiem, hein?
Não, vamos odiar você. Não,
mas nessa época eu ficava irado porque eu não via monstros, mas via homens com fantasias de borracha em cima de maquetes de Tóquio. Hoje não odeio. Mas respeito e acho graça até e até curto as musiquinhas por causa daquela versão de O Cara Tossiu do Dylion. Abração,
cara, tudo bom. Tossiu. Tudo bom pra ter. Então,
deixa eu falar. Luciano, é uma curiosidade bacana, eu já falei isso aqui. Mas vou falar de novo, porque com certeza muita gente não ouviu.
Audiência rotativa?
É, exatamente. É uma tradição que tem nas séries. Vou pegar aí Ultraman, tá certo? Ultraman, Spectreman, vou pegar esses mais antigões. Isso é uma tradição. Você fala dos caras vestidos de boneco, os caras vestidos de robô e aquelas maquetes. Isso é uma tradição tão importante nessas séries que até os filmes recentes do Ultraman, da família Ultra, os caras usam recursos de computação gráfica para construir o personagem e fazer as cenas de batalha, mas as maquetes estão lá.
Mas aquelas maquetes sempre tradição. Foram muito boas, velho.
É tradição. Os caras não vão parar de fazer isso. É porque o cara lá, que eu esqueci o nome dele, o cara que criou essas séries, ele tinha um amor tão grande por isso. Ele agora já é falecido, claro. Uhum. Ele tinha um amor tão grande por essas séries que os filhos desse cara assumem a empresa e eles continuam isso como uma tradição. Então, isso nunca vai morrer enquanto esses caras, porque japonês é muito ligado, eles são muito tradicionalistas.
E as maquetes vão melhorando de qualidade.
Nossa, tu vê as últimas maquetes dos filmes da família Ultra, que você fala, caramba, tipo, os caras já constroem pra destruir mesmo, entendeu? Já é pra sair na porrada e cair tudo. E as roupas de borracha estão lá. Só que melhores.
Melhores,
né? Melhores. Bem feitas. Você tem uma tecnologia de...
Não tem era mais borracha.
Animatrônica ali, silicone, pra você ver que o tentáculo
vai evoluindo,
se move, né? E tal. Uhum. Sim, com certeza. Então, é isso. É um pedacinho da história das séries japonesas antigonas, Netinho, pro nosso querido Luciano Félix. Valeu, Luciano, pela participação.
E tem mais um detalhe só dessa família Ultra, que é muito legal a história. Quando começou a família Ultra... A produção era muito legal. Tem esse viés histórico mesmo. Por exemplo, quando os heróis americanos começaram a adentrar o Japão, os caras não queriam. Eles queriam valorizar o herói japonês. E aí começaram a fazer toda a sua produção. Capitão América, Super-Homem, esquece isso. Eu quero o meu herói japonês, o meu herói nacional. E foi aí que começou a série Ultra, cara. E é muito legal pra valorizar a coisa mesmo do herói nacional. E a gente viu como foi arrasado na Segunda Guerra o Japão, né? Após aquele lamentável fato lá.
Isso, você vê, tem produtos que foram criados a partir da influência da guerra.
Sim.
Assim como também o Godzilla também foi.
Sim,
Godzilla. Foi criado,
Godzilla é a bomba atômica.
É produto da bomba atômica.
É verdade.
Entende? Então, pra você ver como é que os caras pegam essas coisas ruins da história que acontece, enfim, acontece, e transformam numa coisa
boa, né,
que muita gente não sabe da história desses personagens. Então você tem aí Godzilla, você tem aí o Spectreman, por exemplo, que a gente tava falando agora, que é ligado à ecologia.
Ecologia.
Porra, naquela época você falava, qual é o personagem que faz isso hoje em dia?
Nenhum.
Não tinha. O Spectreman foi o primeiro personagem que eu vi.
Primeiro eco-personagem.
Que ele era um herói ecológico. Que o cara lutava contra a poluição.
Tóquio.
E os caras usavam a poluição
muito
pra
bom.
Construir, fazer todos aqueles monstros e tal. Você falava, caramba. Então assim, você pega isso aí quando você vai falar pro... A gente, pegando o comentário do Jorge aqui, do marido, também conhecido como marido da Amélia, tá? Ele comentou que ele mostrou pro filho dele o episódio do Jaspion, se eu não me engano. Eu fechei aqui, não dá pra ver agora, mas eu acho que foi isso, Jaspion. Né? E o moleque adorou. A gente teve o exemplo também do Ricardo Malen, que teve aqui na semana passada, que ele mostrou Changeman pra filha dele, pra Estelinha, que deve ter o que agora, uns 5, 6 anos. E ela é fã do Giodai, virou fã do Giodai.
O Giodai era muito bom. O
Giodai aparece lá. Então assim, não sai de moda. São uns personagens muito interessantes. Mostra pra molecada que eu tenho certeza que eles vão gostar. Tanto quanto eles gostam de, sei lá, de...
De assistir agora, né?
Sei lá, Ben 10 ou qualquer um desses de agora.
A qualidade.
Tá certo?
Os roteiros eram muito bons, as histórias eram muito boas. Aliás, uma curiosidade sobre Changeman, falando do Giodai. Cara, eu nunca entendi. Se o Giodai agigantava os monstros,
Por que, que ele nunca foi destruído?
Não, mas que tentaram que destruir ele uma ele? Vez. Os caras chegaram. Os Changeman tinham uma missão. O chefe dos Changeman, que eu não lembro agora qual era o nome.
Change Dragon,
o cara
chegou, o Suruji.
O cara chegou pra ele e falou assim: olha, o Giodai é o cara que transforma esses monstros gigantes. Se a gente destruir o Giodai, eles não vão poder mais tornar os monstros gigantes. E eles falaram: beleza, a missão é matar o Giodai. Aí eu falei, pô, não acredito que vocês vão fazer isso, cara. Não acredito. Eu falei, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem isso,
não, Giodai não.
Eu paro de assistir isso aqui, hein. Cara, eles estavam com o Giodai na mão. Na hora que eles foram, a misericórdia foi que salvou o Giodai. Os caras não tiveram coragem de matar o Giodai. Eu não sei se porque o Giodai tava indefeso, ele tava machucado, tava fraco, sei lá. Ele tava no chão lá, assim.
Eu me lembro desse episódio.
E os caras olhando pra ele, tipo, não, a gente não tem coragem de fazer
esse episódio
isso. E não mataram o Giodai.
Esse episódio eu sei qual foi. O episódio é o seguinte, o Giodai, ele engoliu um míssil.
Caramba.
E aí, aquele,
tava passando mal,
aquele então. Míssil, é, lógico, no enredo, explodisse, detonar, enfim, ali no roteiro, a Terra, né? Se destruída pelo míssil uhum. ali, por causa da força que ele tinha de propulsão, o Giodai. Então eles tinham que fazer o Giodai expelir aquele míssil. Por isso que ele não foi destruído. Ele foi expelido, aí protege. Aí o míssil foi expelido e ele voltou pro senhor Bazooka.
Expelido por cima ou por baixo?
Deu um Activia pro menino ali. Por cima.
Um chá de ameixa.
Ah, eu gostava do gato, velho. A Rames, eu me amarrava na Rames, era muito gato.
Era aí, muito legal.
Era agora, muito legal.
Agora, por exemplo, a gente tava falando aqui antes do... A gente ia falar desse bloco.
Nesse ponto, uma das coisas que eu acho muito interessante nas Tokusatsu é que os valores japoneses são outros, né, pai?
Totalmente.
Aí a gente tá falando de outra coisa. Então eu acho muito mais interessante o senso de família, companheirismo, parceria, que eles têm, amizade que eles têm, cara, que é outro nível.
É um pelo outro,
cara. E tipo assim, na boa, nenhuma dessas séries americanas não vem com... Não passa perto.
Irene.
Não passa perto. E quando estão juntos no mesmo grupo, tem um que fala assim, ó, eu tô aqui, mas eu não sou do grupo. É o exemplo... posso estar mentindo porque eu conheço do desenho animado. Mas o Batman é meio assim na Liga da Justiça. Eu tô aqui, mas eu não sou do grupo.
Ele é um membro esporádico.
É um membro honorário.
Não é esporádico, ele aparece lá.
Deixa a chave num lugar que eu sei onde tá, mas eu não tenho a chave da casa.
Não, entendeu? Ele mesmo já disse isso, falou: eu sou um membro esporádico, me chame só quando for importante.
Aí, tá entendendo? E tipo, os caras lá não, mano. Lá é, ô, tá deu treta. Tamo
cara
junto.
Ocupado, não dá pra ficar chamando o Batman toda hora,
entendeu? Assim, e o Batman, é tão esporádico que tem aquele quadrinho famoso, Torre de Babel, que ele... ele cria um arquivo, como ele é o único humano da Liga da Justiça, ele cria um arquivo com as falhas, as fraquezas de cada um dos membros da Liga. Uhum. O Ra's al Ghul vai lá, rapta esses arquivos, cada um dos membros é derrotado, aí ao final da história, a Liga vai julgar se o Batman deve ou não continuar.
Olha aí,
entendi. Na Liga. É muito legal
isso. A animação disso aí, que a gente já foi sugestão aqui no Popcorn Break, a animação disso aí, ela se chama Liga da Justiça, a Legião do Mal. Também, ou lá nos Estados Unidos, Liga da Justiça, Doom. Tá? Só que não é com o Ra's al Ghul, é com o Vandal Savage. Mas é a mesma coisa.
Legal.
Cara, é muito legal.
É fantástico. Muito legal.
A história é muito boa. Então, assim, é outro senso de comunidade, de sociedade, de amizade. Então, cara, deu muitos valores isso aí. De esforço, de cuidado.
Concordo com
então,
você.
Então, assim, tinha muito isso, assim. Eu uhum. Mano.
É muito legal mesmo. Eles você vê isso em todos os produtos que eu já vi, que eu já conferi a fundo, uhum. tá? Seja Dragon Ball, ou seja qualquer... Isso é muito forte. Você vê os personagens, eles são... Tem uns personagens que são puros, não tem maldade. Até aqueles que já são um pouco mais maliciosos, eles também têm lá o lado bonzinho deles.
Puro, né? Tipo o Shun de Andrômeda, que é muito puro, extremamente puro.
Não, e aí entra uma coisa que é interessante, porque quando vai pro lado americano da coisa, não tem o puro, é o idiota.
É o tonto.
Sim, é o tonto, ele é idiota, é o tonto. Ele não é puro, ele é idiota.
Sabe, por exemplo, teve um Cavaleiro do Zodíaco. Uma coisa que me chamou a atenção na série antiga do Cavaleiro do Zodíaco foi o Cisne.
Cisne.
Que é o... Como é que é o nome dele?
Yoga.
O Yoga. O drama, naquela época, o drama todo que envolvia ele era a mãe dele que estava perdida lá no fundo do mar.
Congelada.
Aí eu pensei, pô, eu já não era mais tão garoto assim quando eu vi isso. Então eu já analisava esses produtos de uma forma diferente. Eu pensei, caramba, que interessante isso. Não foi não era a Lois Lane dele. Não era a namorada dele.
Não. Era a mãe dele.
Era a mãe dele. Eu falei, eu achei isso muito legal.
Mamãe queria.
Eu falei, que interessante isso. Podia ser a namorada dele. Podia ser, sei lá, a prima dele. Podia ser qualquer... Mas era a mãe do cara. O drama dele todo era aquilo. E usavam isso contra ele e tal. E ele tinha uns pensamentos em torno disso, da mãe dele. E eu falava, caramba, que bacana isso, cara. Isso é coisa de japonês.
Não, né?
Japonês
é que pensa nessas coisas. É tão legal que, por exemplo, no Arco do Cisne, que é na história dele, no momento que ele luta com o Camus de Aquário, na Casa de Libra, em que ele tem que derrotar o mestre pra poder seguir...
Não, pera aí. O Camus de Aquário na Casa de Libra?
É porque na Batalha das Doze
Casas... Você consegue fazer isso três vezes, perdi. Rapidão.
É porque assim, na Batalha das Doze Casas, o Shun de Andrômeda e o Yoga vão enfrentar o Cavaleiro de Gêmeos, que é o Saga.
Sim, sim.
E o Saga tem a capacidade de teletransportar pra outra dimensão.
Ah, sim.
Ele lança o raio sobre o Yoga, e o Yoga é lançado em outra dimensão, e assim... Quando o Shun consegue derrotar o Saga e acaba o efeito da outra dimensão, o Yoga cai na Casa de Libra.
Ah, tá.
Lá na Casa de Libra, o mestre dele, que é o Camus de Aquário, algumas casas à frente, já sabe que ele tá lá, já tá lá. Uhum. Por saber desse sentimentalismo exagerado do Yoga, ele já vai lá pra Casa de Libra, que não tem um guardião, só tem as armaduras, sim, e vai derrotar o Yoga.
Ah, eu lembro.
Porque ele sente a fraqueza do pupilo dele. Aí o que eu ia comentar é que nesse momento da luta, essa primeira luta do Elis 2, entre o momento de executar o Camus ou morrer pra ficar com a mãe, ele opta por morrer, o Yoga.
Sim.
Pra ficar de volta junto com a mãe.
Sim.
E isso o Camus não aceita. Porque um pupilo dele, um guerreiro que é treinado para ser um cavaleiro, um defensor, um guardião da deusa Atena, não pode ser fraco desse jeito. Mas ele opta por ficar e morrer. Só que depois volta, claro.
Claro, né? Claro. Mas naquela hora, isso era muito importante.
Não, sim.
Isso foi muito
sim, importante. Sim, não, mas
Até o próprio Ikki, que era o deus livre do catiço alado, foi pra Ilha da Morte, sim. Voltou virado no tetel com duas hordas e meia de demônio colado no couro.
Aí.
Não deu meia dúzia de episódios, já tava lá se frouxando pros cavaleiros, sim, de novo. Por quê? Esse apelo emocional, essa forte coisa da... Tá bom.
O Plínio Perru não é tão noob quanto a gente pensa.
Eu sei, eu já falei isso. Ele esconde. Não é que eu escondo,
um
mano.
Safado, rapaz.
Não é que escondo.
Safado sem vergonha, cara.
É que quando deu 2001, eu debandei. Eu fui pro lado pop da escola. Debandei.
Lado
velho,
pop mas... é ótimo.
Entendeu?
Mas até... tem uma bagaginha aí.
Tem
uma bagaginha aí, cara.
E só não tem mais por preguiça. Não, eu tenho preguiça. Eu não acompanho quadrinho por preguiça.
Tem só quadrinho. Outro... Tu vê série de TV também.
Sim, né? Sim, exatamente.
Então você voltou agora.
Eu tenho que vir nesse programa, eu tenho que falar alguma coisa, senão eu ia ficar aqui.
Energizando
Bom dia, Plínio. Bom dia.
Potencializando, não é à toa que o nosso slogan... Assim.
Potencializando.
Esse foi o nosso programa de hoje. Tchau, tchau, Plínio.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eu tenho que falar aqui nesse programa, né, velho? Nem que eu estude em casa um cadinho.
Potencializando o nerd em você, cara.
Então, inclusive assim, a espada olímpica...
Do
Jiraiya, cara, o que eu mais gostava, sem sombra de dúvida, era o Canin Dragão. Eu tinha um negócio
com o Canin Dragão, era massa, velho.
O bicho era capuloso demais.
Aí eu já ia... Eu não sei
o que era um vilão do que ele lutava... Canin
Dragão?
Que ele lutava o estilo bêbado do Kung Fu.
Isso.
Lembrei quem era. Eu não lembrava o nome, mas eu sabia quem
mano,
era o cara.
Mano, não era fenomenal. Eu conheço o estilo bêbado, eu conheço. É bem interessante.
Eu sei quem é o cara. Ele sempre tava com a garrafinha de cerâmica na mão. Sempre com a garrafinha de cerâmica na mão.
Que esse tinha água que o passarinho não bebe lá dentro.
Exato. Cara, não é à toa que o apelido dele era Canin.
Canin.
Dragão.
Beleza.
E eu lembro, e era engraçado porque era mais... do que só a habilidade dele da luta.
Sim.
Os questionamentos que ele fazia pro Jiraiya era sinistro, velho. Mano.
Esse é um dos episódios clássicos do Jiraiya, onde ele é derrotado pela primeira vez.
Uhum.
O velho, que é o pai dele,
vai, esse momento do questionamento que você fala, ele pergunta assim, Torra, você sabe por que você perdeu? Aí ele vai e fala, é porque eu acho que em mim morava uma certa indulgência. Ele fala, não, você perdeu porque você confiou demais na sua espada e na sua armadura. Um bom lutador vence mesmo não tendo uma boa espada, senão ela não passará de uma vara cortante. Isso foi um ensinamento.
Pera, essa parte eu não lembraria.
Quando
saca a lógica da parada. Não,
aí que quando o Torra volta.
Moleque, sim,
esse exato.
Então, é massa,
isso,
velho.
Isso forma
homem,
mexe,
velho. Isso forma mulher de qualidade, escola. Velho. De honra.
E,
de...
e sabe qual
é o.
E por isso que eu tô te falando. Porque os diálogos do Okanin Dagon era muito bom de luta. Uhum. Mas em compensação. Mano, ele ganha. A maior parte de ganhar do próprio. Jiraiya nisso, é porque ele enfraquecia a mente do cara pelos questionamentos, como isso. Um bom bêbado. Ele jogava os questionamentos em cima do cara. Como bom, o bêbado ele joga umas verdades ali e você fica meio tipo assim, ah, mas você tá bêbado, né? Tanto que o ditado popular é aquilo, né? As palavras de um bêbado é o pensamento de um sóbrio.
Olha isso, bem. In vino veritas.
É, não, e aí o que acontece? Ele dá o questionamento. Balança o cara, depois é só bater, né?
Uhum.
Então, os diálogos do Kanin Dragon era muito desafiador pro
Jiraiya.
Mas vira e mexe, quando eu vou numa escola conversar com os alunos e tal, e os pais vêm conversar comigo também, vira e mexe, uma mãe fala sobre essas séries japonesas são violentas. Eu falo, olha, sim, você tem razão, algumas são bem violentas. Mas se a senhora ou o senhor prestar atenção e assistir com eles, vai ver que algumas delas, se não várias delas, têm bons ensinamentos que passam adiante.
A mensagem que elas carregam. A mensagem
que elas passam são legais. Então, mas é preciso que você sente lá e assista com ele para você conseguir ver isso. Às vezes você não vê isso num episódio, às vezes você vê três episódios à frente.
São coisas samurai muito fortes, X, velho.
Pô, Samurai X, Dragon Ball também, várias delas, várias delas.
Só pra deixar. Agora é engraçado, fala que isso é violento e tudo mais, beleza, mano. Mas não é como algumas outros seriados e desenhos, etc, que faz você se apaixonar pelo vilão. Desculpa, hashtag falei mesmo, vamos pro música.
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, energizando. Spectre Man.
Muito bom.
Que foi, um dos meus heróis japoneses de infância, que eu só lembro de Spectre Man e Ultraman, Ultra Seven e a família Ultra, que são os meus favoritos.
Muito bom, velho.
São os meus favoritos de todos. Eu gosto de quase todos, mas os meus favoritos são a família Ultra e Spectre Man, que veio depois do Ultraman. Spectre Man é sensacional. E saiu o box aí que eu já
falei. Inteligentíssimo.
O Ricardo Malin já falou pra gente, o ouvinte aqui, que eu não lembro o nome agora também, já falou.
Já tirou onda, comprei, tem aqui, tô
assistindo. Nossa, sensacional, tem que pegar esse.
E cheio de extras,
muito,
né?
Muito legal, extras, cara, o Spectre Man. Eu choro de rir com as peripécias do Kenji também. Kenji lá dentro do departamento antipoluição. É muito engraçado, cara, muito engraçado. E é isso aí, pessoal.
Deveria ter em tudo quanto é país, toda a cidade.
Ah, com certeza. Deveria fazer o que aqueles caras fazem, porque aquilo ali é lutar contra a poluição.
Exatamente.
Aquilo ali é lutar contra a poluição.
Na verdade, a gente até tem, né? A gente tem...
Temos ONGs importantíssimas que fazem esse trabalho. A gente
tem departamentos de todas as cidades que trabalham com tratamento de esgoto, tratamento de poluição...
Mas não estão preparados para lutar com monstros.
Ainda não.
Contra o Toxon, né?
Os tipos de monstros que eles lidam são monstros diferentes. É o cara que joga a ponta de cigarro lá na acesa, cabeção, joga lá fora do carro, passa com o carro e pum, joga a ponta, pega
fogo. É você que joga lixo no chão.
Exatamente, é esse tipo de monstro aí que
aí depois reclama, pô, e não dorme a rua, tá lá os banheiros tudo.
Porque será?
Aí entra o Batman agora e diz assim, eles não são monstros, eles são vítimas. Batman, tá certíssimo.
E o legal do Spectre Man.
Bruce Wayne!
O Spectre Man tem essa coisa do o herói Bill, correto? Né? E você vê a preocupação, né, cara? A temática, né? Você pega ali uma série que foi exibida no Brasil ali na primeira parte dos anos 80, mas eu acho que popularizou foi na Record, né? Ali, depois de 85. Que aí foi na esteira também do
seriado. Eu assistia no Sistema Brasileiro de Televisão.
Ah, até. Oi, o TVS.
Era o TVS.
TVS. É muito legal, cara.
Cara,
muito
eu acho que, falando de reboot, eu acho que Spectre Man era uma série que devia voltar hoje, porque hoje nós precisamos ainda mais dessa série.
Eles tentaram fazer não é um reboot, mas tipo uma homenagem ao Spectraman com o Capitão Planeta, né? Vai, Planeta!
A roupa do... O visual do Capitão Planeta, tirando aquele visual chororó, do Chitãozinho Chororó,
tirando
que bullet. Eu não me conformo mullets, com aquele cabelo.
Mullets.
Muito sabe, legal. Imagina mullets. O Capitão Planeta, como é que ele ia ficar legal se ele fosse careca, feito o Dr. Manhattan, por exemplo. Olha como é que ia ficar massa. Não é? Eu acho que... o visual dele é bem Ultraman, assim, Ultra Seven. É bem isso mesmo. Né? É muito legal. Agora, a gente tava falando antes aqui, antes de falar do Spectraman, a gente prometeu que voltaria no próximo bloco e não fizemos isso. Pra falar sobre por que o Power Rangers faz sucesso até hoje, né? E até o Baconzinho falou um negócio super interessante.
É por causa da Bandai.
É por causa. Exatamente. É, tem toda essa parte de marketing, licenciamento que tem por trás. Que na época que tinha. Jaspion, Changeman, era um pouco diferente. Hoje, o
era escasso,
hoje,
né?
Ele é muito mais ele não pesado tinha e forte. O
volume e a força que hoje em dia tem.
Hoje o negócio é um avalanche.
Nos anos 80, a única propriedade intelectual, as únicas que tinham um marketing assim, de brinquedo grande, eram G.I. Joe, Transformers,
que é americano,
Transformers e Star Wars. Star Wars, você tinha todos os bonequinhos da cantina lá do Star Wars, todos os bonequinhos que apareceram, pelo que seja uma fração de segundo na tela, tinha um bonequinho pra você comprar.
Eu lembro quando eu era moleque que eu vi no interior de Minas, tava passando com a minha tia lá, a gente entrou numa loja e eu vi um boneco de um Ultraman em cima de uma moto.
Sim.
Aí eu falei, Ultraman não precisa de moto, mas eu quero tanto esse boneco, cara. Pra você ver, eu nunca vi produto do Ultraman. Quando eu era moleque.
E o que eles fizeram?
Eu já vi impresso.
Mas lembrar.
Boneco, esse foi o único boneco que eu vi na minha vida.
Mas
olha isso.
Vamos lembrar aqui que em 94 houve uma abertura comercial gigantesca, ali em torno de 92 a 94. Uma abertura comercial gigantesca para a entrada de produtos aqui com preço teoricamente reduzido. Porque na época era muito difícil. Sim. Isso. Foi uma política externa brasileira que mudou um bocado a visão. Pra dar uma certa concorrência, né? Uma concorrência mais, leal, mais justa, né? Mais leal. E trazer esses produtos que eram, de fato, muito caros pro Brasil. Então, houve esse período aí no início da década de 90, onde eles começaram a trazer esses brinquedos. Exatamente. Chegou revista, chegou livro, chegou boneco.
Mas mesmo assim, nos anos 80, a própria Grow, a própria Estrela, as próprias empresas nacionais de brinquedos produziam brinquedos do Homem-Aranha, do Star Wars, do...
Ah, meu Jaspion era da Estrela.
Dos Transformers.
Sim, meu Jaspion era da Estrela.
Mas é aquela coisa, eles acham o que eles achavam interessante. Tipo assim, enquanto o mercado lá fora já tava com os bonecos há mil anos de outras coisas, e uma galera querendo aqui outros tipos de brinquedos e outros tipos de toys... E collectibles, e que não chegavam, simplesmente porque a galera olhava assim, isso aí não vai dar nada.
Não chegava aqui, mas tinha, sempre claro que os caras vão sempre produzir, mas não chegava aqui.
Não chegava então, no Brasil.
Aí, aos pouquinhos...
E quando chegava, era tipo assim, chegava 5 em Minas.
Aquela linha de bonecos dos Thundercats, por exemplo, do He-Man.
Nossa. Olha aí.
Pô, tinha um gato aquilo terreiro. Chegou aqui, deve ter sido a rapa do tacho aquilo,
sim.
Cara.
Sim.
Não era nem a rapa do tacho, cara. Era que ninguém comprava a própria a Mattel e a Grow. A Estrela e a Grow, que eram as grandes aqui no Brasil naquela época, elas compravam o molde lá de fora. Vinha o molde pra eles prensarem o plástico aqui.
Uhum.
E aí, lógico, né? Eles botavam o plástico mais barato, não pintava direito. Aí vinha o Lion, ele era amarelo, uma cor só. e pintava só o olho.
Né? Não lembra, não, que dói.
Era muito legal.
Mas ele tinha a garra.
Então.
A luva certinho, tinha a estrela, tinha a espada justiceira.
Tinha o Thunder Tank.
O olho de Tandara.
Tinha o Thunder Tank.
Era da Grow. A Grow fazia isso. Ela trazia as coisas pra cá, importava pra produzir aqui, o Banco Imobiliário, e traduzia, né, tudo.
Pô, eu tinha um gato guerreiro,
velho. Eu acho que
o
Power Rangers ganhou muito com isso, porque eles chegaram. Eles são uma cópia. Uma cópia de...
São filhos. São filhos.
Não é cópia, não, filho. No Japão não tem dessa.
Ah, tá. Porque é americana.
No Japão não tem dessa. Mas quando eles ganharam esse cleanzinho americano, aí eles ganharam força. Isso. Ganharam mais
porque
força.
Porque eles já eram um seriado no Japão. É. Chamado... Como é que é o nome? Eu esqueço sempre os... Eu confundo com Changeman.
Power Rangers é o nome americano dele.
É.
Google 5, Changeman e Flashman. Foram os quintetos mais famosos.
Mas aí já tinha um nos Estados Unidos, no Japão. O pessoal já tinha filmado todas as lutas, tudo.
Isso.
Prontinho.
Na verdade, aí Power Rangers era... Foi a série. A Ibrionária era japonesa, né?
Sim.
Aí eles foram comprados.
Para os Estados Unidos.
Ficou mais fácil.
Para vender lá. E os caras falaram, não, vamos fazer o seguinte. A gente põe uns atores aqui em americano. E as lutas vocês fazem aí, já fez, tá explodindo, mas vai, beleza.
Será que ali não foi pra
Super
testar?
Super Sentai, se eu não me engano.
Isso, Super Sentai, isso, que é o dos heróis em quinteto, no caso. É. Eu acho que ali foi meio um teste, sabe? Sinceramente. Foi que nem o VR Tropas que a gente comentou aqui, que era terrivelmente adaptado do Spielgan, que era uma história muito legal, mas lamentavelmente não fez tanto sucesso. Spielgan. E o Metalder, que era uma história muito legal. É um tokusatsu muito legal. Passava na Band. A gente pode ficar às tardes, saía da escola e...
Eita, que a Band já teve audiência pra cá. Só o Mario Kempis. Só o Mario Kempis botava, cara, ele, mas a família pra assistir.
Os lados Bs de tokusatsu que passavam na Band. Metalder, Machine Man. Tinha uma bolinha, cara, que era uma bolinha.
Machine
que
Man era massa,
era muito bom. Era massa, era muito massa.
Era de
beisebol. De beisebol.
Caramba.
Aí Google 5 passava lá.
Google 5.
Todos passavam na Band, porque os Bambambans eram Jaspion, Changeman, Flashman, que passavam na manchete na época, né? Mas o Gaban, que o Neto citou, Gaban... Gaban, ele passava na Globo de madrugada, mas era porque a Globo, como ela viu o estouro que a Manchete fez, ela fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tipo, tem que ter alguma coisa parecida pra vir aqui. E tentaram colocar o Gaban, mas lógico que o Gaban era muito fraco, a história.
Mas Chimel que tinha uma capa?
Era, que ele se transformava e virava que tipo
a cara do Super Saiyaman.
Caracas, achei o nome. Me perdoem a entonação, o acento da palavra.
Vai lá, assassina.
Mas em japonês é Kyoryu Sentai Zyuranger. Esquadrão Jurássico Zyuranger.
Esquadrão Jurássico?
Sim. É, porque os Power Rangers,
os primeiros dinossauros,
dinossauros
deles.
É verdade.
Porque a cintinha lá que eles colocavam, a Triceratops.
Vinha os robôzões,
vinha
os Dinobots. Era.
É.
Pô, legal. Isso é uma coisa que eu acho legal dos Power Rangers. Eles vão mudando. Eles vão numa fase nova.
Eles vão reformulando, vão rebutando.
Vira outra coisa.
Aí depois vira os ninja, depois vira não sei o quê. Força ninja.
Força selva.
E passa. E passa no Cartoon Network. Cartoon Network.
Mas muito sucesso.
Mas a molecada gosta, cara.
Não passa na Globo,
pessoal,
mas ainda bem.
Mário Kempis, lá no seu trabalho, o pessoal sabe que você gosta de tokusatsu?
Cara, sabem, assim, mas você sabe.
Eles levam os filhos lá pra conversar com você. Agora vai meu filho aí, Mário Kempis.
O que eu acho curioso é assim, por exemplo, a galera que circunda a nossa geração, assim, de ter ali 25 a 35, por aí, eles entendem mais o que foram os tokusatsu. Agora, você vai conversar, por exemplo, a galera ali de 20, 22... Cara, eles não sabem o que é isso. E eles ficam zoando. Ah, isso é velho, isso é antigo, isso é paia. Eu falo, cara, mas tu podia olhar pra ver se cria um pouquinho de massa encefálica, velho.
Sim.
É tipo assim, pô, muito paia.
Cara, é cultura, bicho. É cultura. Quer você queira ou não. É cultura e cultura nunca ocupa espaço, como diria nosso amigo James Figueiredo.
Manda vontade. Um dia desses, eu por exemplo... Vocês sabem que eu sou louco por Chaves. Acho que só não sou mais apaixonado por séries japonesas. Acho que só o Chaves é a igualdade. Eu tava vendo um Chaves no meu smartphone,
foi um pentelho me encher o saco.
Nossa, sério? Ah,
isso é muito repetido. Isso é muito chato.
Cala a boca.
Falei, cara, vai ver a tua galinha pintadinha então, bicho. Me deixa em paz, velho.
É, velho. Pô, cara. Que chato. Larga de ser chato, né, cara? Por que, que tem negócio?
Mas você sabe, eu acho que é porque não consegue entender a mágica da coisa. Não. Só pode. Sei lá.
Um eu acho que o Lance sabe o que é.
Tem um problema. Essa geração Y aí,
sim,
que é o não saber usar a internet.
Sim,
é. Porque o que acontece? Todo mundo acha que tem que... Porque ele tem acesso a qualquer coisa e porque ele tem uma opinião, ele agora é um crítico de qualquer coisa. Ele é o especialista sobre aquilo. Tu fala, ah, mas tem que reclamar de tudo. E aí fica esse negócio, tem que reclamar de tudo. Em vez de você aproveitar, tudo você tem que reclamar. Tudo você tem que achar defeito. Tudo que... Que acha que isso que é um crítico que sabe das coisas, é apontar defeito.
Acha que tá abafando.
E que não é. E que não é. Aí vem, ai, porque isso é velho. Se fuder, rapaz. Tu quer levar na orelha? Eu tô olhando aqui no meu celular, você não quer ver, vai lá pra tua casa. Olha no teu.
Tinha que ser pentelho, né, cara? É, rapaz, eu sei que a gente sabe que você gosta de assistir, ó. Tu gosta de assistir, vale a pena ver de novo aí? Todo dia. Ninguém te enche o saco
ninguém
por
te
isso.
Critica, né? Velho.
Tu gosta de assistir aí um monte de coisa que eu tenho certeza que deve ter um monte de gente também que não curte isso aí. Então, sabe, uma hora vão pegar no teu pé também.
Você sabe como as pessoas não invertem a polaridade? Eu acho muito curioso isso. Por exemplo, uma colega, nesse mesmo dia, a gente na hora do almoço lá no serviço, cada um no seu smartphone curtindo e tal. Ela tava vendo Rebeldes, cara, ela se amarra. Aí ela viu vendo Chaves, aí ela falou assim...
Tá bom, ué.
Não, mas aí ela falou assim... Sim. Poxa, Mari, me passa esse episódio depois pra gente ver. Falei, tipo assim, ela não foi criticar. Assim como eu não critico, pô, tu gosta, que sim, massa,
ela
beleza.
Foi interagir.
Isso, foi interagir, exatamente. Sim. Foi o contrário do cara. Veio me... Ela não, pô, deixa eu ver depois e tal.
Claro. Me passa esse aí, pô, Chaves pô, é massa.
Cada um na sua, velho. Agora, não, porque isso aí é do seu... Ah, pô. Deus,
é, que nem, é que nem muita gente. Aí eu vou criticar a mídia mesmo, que a mídia se amarra em fazer isso. Chega e fala, ou você gosta de Star Wars, ou você gosta de Star Trek. Quem disse?
Posso gostar dos dois.
É, velho, eu posso gostar de banana e maçã.
Vamos quebrar esse tabu agora, filho.
Né? Que tipo...
Vamos quebrar esse tabu agora. Eu vou gostar dos dois.
Não, e o link foi que a gente conversava sobre...
Eu gosto
sobre...
dos dois.
A gente falava um assunto muito sério no bastidor, não foi, Plínio? Plínio contava essa coisa, parece que é a geração de agora, né, Diego?
Uhum.
Quer ter o direito de saber tudo, é a minha vontade. Tipo,
ele sabe menos.
Pô, ele sabe
porque
nada.
Porque tem o Google na mão, tipo, procura a hora que eu quiser e não decora, não guarda.
É, mas tem uma coisa, saber é uma coisa, sabe? Tem uma diferença entre saber e conhecer. Conhecimento você não adquire no Google.
É o que eu comecei a falar e verdade. Eu esqueci de concluir. O cara vai lá e pesquisa no Google o que os outros acharam sobre tal assunto.
Exato.
E
não é o
aí
que ele
toma acha. Aquela posição como sendo a dele.
E muitas vezes ele não sabe a fonte original, né?
Não, e tipo, a ondinha agora é falar mal da DC. Então vamos todos falar mal da DC.
É.
E tipo, porque o filho... Não, velho. Para de regurgitar o que está sendo colocado.
Vai aqui. Ver a
e
coisa.
Eu falo DC, eu falo de política, eu falo de várias coisas.
Exato.
Não é você ter a sua opinião, é você repetir o que os outros estão falando.
Isso.
Então é bem diferente de você pegar, assistir, formar a sua opinião e aí falar, não, ó, tal. Tanto é que hoje em dia o pessoal do tem agora aquela pessoa chave na mídia que é o formador de opinião.
Nossa, formador
de opinião. Que é o cara que
opinião.
Pensa pros isso. outros, cara. Não é isso, velho. Cada um tem o direito de ter a sua.
É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos ajudando você a formar a sua opinião. Estamos dizendo qual
nós
é o caminho melhor a ser percorrido nesse
pra você
sentido.
Mastigar, digerir isso. E ter a sua. E
tirar a sua conclusão.
Vai atrás. Né? Não esqueça. Conhecimento é uma coisa.
Por isso que a gente indica. Vê isso, lê aquilo,
isso.
Tem esse seriado, a gente achou legal, aquele ali e tal, papo.
Você ficou sabendo que a Ranger amarela vai ser a Becky G? Fiquei sabendo, pô, isso é saber. Você tá sabendo, tá bom?
Isso é informação.
Tá sabendo agora.
Isso.
Mas o conhecimento é outra história. Uhum. Então você cuida. O conhecimento você adquire na vida, meu querido, viu? Não vai
isso
ser
é
no
verdade.
Google, não.
Eu tinha um colega.
É a vida que vai te ensinar.
Eu tinha um colega que ele assinava.
E para de cagar regra em cima dos outros.
Eu tinha um colega que ele assinava uma revista semanal aí dessas. E que toda vez ele lia a parte lá de resenhas de filmes, né? Aí toda vez ele vinha falar comigo: pô, você já assistiu o filme tal? Eu falei, não, ainda não, mas eu quero ver. Não, não vai ver não, porque ele é muito ruim. Você assistiu? Não, não, eu li aqui na crítica de não sei de onde, eles estão falando que é ruim. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, velho, é filme de super-herói. Esse cara aí gosta de fazer crítica de filme europeu. Ele tá fora do quadradinho dele. Eu não confio nele, eu quero ver a crítica de outro nerdão como eu, que quer falar de filme, que gosta de filme de gibi, e vai falar, ó, esse aqui tá legal porque o Batman realmente é o Batman, o Super-Homem tá bem legal, ou fizeram o Deadpool direitinho. Que o cara que é crítico de cinema europeu sabe de porra de Deadpool?
Nada, absolutamente nada.
Então você pode, tipo, se eu quero ver um filme europeu, eu vou confiar na crítica do cara, que é que cinema arte, cinema tal. Agora, se eu quero ver um filme que é pra chegar lá, desligar o cérebro e falar, caraca!
Oh. Então... Cara, isso me lembra aquela história dos leitores de orelha de livros. Vocês conhecem alguns bons leitores de orelhas de livro? Eu conheço um monte.
Só lê a crítica, resenha ali, o resumo.
Não, o cara lê... Não, a orelha do livro mesmo. O cara lê na frente, que é o resuminho, atrás, que é alguma coisa, do outro, pronto. Lê o livro. Assim não serve. Nossa. Assim não serve.
Uhum. Aí depois sai por aí na festa falando um monte de coisa que não sabe, achando que vai conseguir conquistar uma gatinha, vai passar vergonha.
Você sabe o que eu tô falando? Vocês já viram aquele filme?
Você leu aquele livro? Nem você leu, mas ele fala, você leu aquele livro?
Vocês já viram Admirável Mundo Novo, claro, o filme fantástico do George Orwell, né? Uhum. E tem um livro que é excepcional. É o cara veio falar sobre uma crítica ao aquele programa que não se pode falar o nome, sim, o Big Brother. Que é ridículo. O cara fez uma analogia do livro, enfim, uma viagem lá doida lá. Só que o cara não leu o livro, velho. E eu já li esse livro umas 50 vezes.
Principalmente e é completamente diferente.
Pois aí o cara vem querer... Ah, porque é assado, porque...
Só porque o nome é igual, que pegaram o nome do livro pra fazer o programa de televisão.
A porcaria do programa.
E aí o cara já sabe que... Já acha que é tudo a mesma coisa. Não, filho, não é isso.
Eu falei, foi pra ele... Você leu uma boa orelha de livro, filho. Você não leu o livro.
Eu leio o manual do cara de pau e já acha que já sabe fazer as coisas tudo, né?
É.
Então tá bom, vamos de música.
Vamos de música.
Vamos de música. Próximo bloco tem Agenda Cultural Tablado.
Sim.
Tá certo? Popcorn Break e Fura-Olho e tudo mais. E mais Tokusatsu, tá bom? Vamos lá então, Rádio Fural, já tudo curte, nerdizando, potencializando o nerd em você.
A morte de Magaren.
Falcão Bionico! É isso aí, Silverhawks na veia aí, nosso BG de bloco final.
E quem está no painel do Homem-Pássaro? Quem? Ele.
Baconcitos! Nordic Man! Nordic Man!
Era muito bom.
Muito legal. Tem que sair filme disso aí, cara. Vamos lá então para nossa agenda cultural. Agenda Cultural Tablado! Agora, nossa parceria do Enerdizando com a revista Tablado, que é uma revista, um guia cultural daqui de Brasília, onde você fica sabendo de tudo que acontece da parte de cultura, cinema, teatro e tudo mais que você imaginar na revista Tablado, que você pode conferir também se você não é de Brasília, mas você quer conferir o que está acontecendo aqui, é só você acessar o site da revista Tablado, tablado.com.br. Lá tem tudo pra você. E é sensacional a revista. Sensacional. Beleza? Vamos lá então.
É Divertição. Na Galeria 3 de Jardim do CCBB de Brasília. É, até dia 18 de julho. De terça a domingo, das 10 às 21 horas. Entrada franca.
O Cinefórum Espaço Cultural Instituto Cervantes. Tá lá no SEPE 709/907, lote D. Nos dias 7/6 às 19 horas, entrada franca.
Ana Volpe, na Galeria do Senado Federal, no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, todos os dias até dia 3 de junho, de 9 às 17 horas.
R. Godard, referência à Galeria de Arte, ali da 205 Norte, do Bloco A, Loja 9, até 4/6, de segunda a sexta, de meio-dia às 19 horas. E sábado, de meio-dia às 17 horas, entrada franca.
Anabela Geiger ou Geiger? Não sei. Exposição da Anabela Geiger, Gavetas de Memórias, na Galeria Vitrine da Caixa Cultural, do Setor Bancário Sul. Até dia 26/6, terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada gratuita.
Alfinete Galeria, a arte que penetra o ambiente da força da natureza, da física, da mecânica que dialoga com a ação inexorável do tempo e das formas... Me senti agora o apresentador ali do Cosmos. A abertura da desconstrução em Ré maior e Cerro. Acontece a partir das 17 horas, no sábado, dia 7 do 6, na Alfinete Galeria, ali na CLN 103, Bloco B, loja 66, entrada franca.
Temos que falar que também que no... essa terça-feira agora é a última apresentação da... dessa temporada, desse meio de ano, da Orquestra Sinfônica de Brasília, lá no... na Dom Bosco, na Igreja Dom Bosco.
Ah, legal, a Dom Bosco ali da W3?
Isso.
Pô, que massa, cara.
Eles estão apresentando ali agora, porque o Teatro Nacional está inutilizável, eles estão fazendo a apresentação deles todos no, na Igreja Dom Bosco, que tem uma acústica do Peru, né?
Sim. Então, sim, não é à toa, que é um dos mais requisitados também, viu?
Uhum.
Esse espaço.
Ah, sim. Vale lembrar que é entrada franca.
Ou seja, de grátis.
De grátis, na faixa.
Entra... Fica atento pra você chegar aí na hora certinha. Pra
chega
você
uma não... hora antes, chega às 6 horas da tarde. Pra pegar o, eles entregam ingressos gratuitos na hora. Então, até chegar a lotação.
Exatamente.
Na faixa.
Fica ligado aí, hein? E é isso aí, pessoal. Beleza?
Maiores informações...
tablado.com.br.
Uhul. Ou na revista que você encontra os melhores locais, cinemas, casas de eventos, lanchonetes... Cafés, restaurantes, teatros,
cinema também.
Qualquer lugar cultural você tem a Tablado.
Muito bom.
É muito legal. Muito e é isso aí. Vamos nessa então. Faltam 20 minutos para o programa encerrar.
Repita.
Agora eu preciso fazer um comentário. Um último para gerar uma última polêmica que eu quero ver se nesse filme reboot que eles vão fazer.
Treta.
Mas antes disso.
Treta. É muita treta.
Pronto, é muita treta, é muita treta.
Fala.
Vocês sabiam que o Zack, personagem Ranger preto do
Mike Murphy... Eu já até sei o que ele vai falar. Fala.
Se não me falha, na mão esquerda não tinha um dos dedos? Ele não tem um dos dedos. É sério.
Ele não tem.
O Walter Jones, o ator, não tem. É tipo cotó de um dos
ele
dedos.
Ele perdeu o dedo em alguma coisa.
Eu acho que, sei lá, se é uma mutação de nascença. Eu sei que ele não tem. Eu quero ver o que eles vão fazer agora no reboot. Mas você não consegue perceber. Cara, eu fui descobrir isso tem um ano e meio. Mas não, você sabia que o Zack não tinha um dedo? Como assim? Não, não tinha, é sério. Cara, aí mostraram a cena.
Mas
e
vão ser os
não
mesmos
tem.
Caras?
Não. Provavelmente não, né?
A viagem dos Power Rangers
passa
é que nem...
Passa tão rápido também, cara.
Os Power Rangers são tipo Robin, né? Porque o cara... Os Power Rangers não. É, os Power Rangers, eles são tipo Robin. O cara lá... O chefão vai lá e abduze as crianças no colégio.
Tipo isso aí.
E aí fala, vocês vão lutar contra o crime.
Porque ele não tem coragem de ir lá, né?
É, não, porque também... Ele não é...
A diferença é que o Batman vai, né?
O Power Ranger que eu assistia, o cara era incorpóreo, né? Ele ficava era uma cabeça flutuando dentro de um tanque lá. Não era?
Sim,
e tinha um robozinho lá que era... Vai dar dando porrada! Rangers, fudeu tudo! Ai! Pois é.
Esses caras são...
Mas aí... Mas o esquema... Que ia lá e abduzia os moleques no colégio, velho.
Isso, é. Ainda, é. Eu acho que ainda é assim.
Então, são outros moleques que foram abduzidos. Os outros ficaram velhos demais pra ele ficar abusando lá pra trocar porrada com os alienígenas. Aí ele pegou outros moleques mais novos.
O que eu achei curioso, o Plínio tá falando em off aqui pra gente, sobre a verdade da morte do Ranger Verde. Eu quero que você conte, Plínio, mas antes eu vou dizer, este cara que faz o Ranger Verde no original é o Change Pegasus, da série Change.
Uau! É o mesmo cara?
É o mesmo cara, só que ele tá mais velho e tal, mas o Change Pegasus, o mesmo cara que faz o Change Pegasus.
Olha só, cara. Mas
porque
eles estão muito empolgados com esse filme novo do Power Rangers. E eles estão pensando em fazer, cara, 3, 4, 5, 7 filmes.
7 filmes,
vai,
né?
Vai depender aí de como é que vai ser a receptividade. Eu acho que se depender do público-alvo, vai ser muito boa.
Pô, mas 7
e esses
filmes
caras,
é muito.
Porque qualquer... porcaria hoje ganha uma trilogia, ganha duas trilogias, entendeu?
Crepúsculo.
Qualquer porcaria faz. E Power Rangers,
tons de
na minha
cinza.
Opinião, Power Rangers não é uma porcaria. Power Rangers é bom.
É, se for executado pela mesma equipe que faz o Power Rangers da TV, fazer um roteiro bonitinho.
Não vejo fazer por que não um usar
de
a
resposta. Eu acho que tal.
Vai rolar.
Respeitar vai rolar, assim, o público, o original e
fazer
o público.
Fazer negócio de resposta, fazer um negócio certinho, fazer o dever de casa, fazer entregar o produto de qualidade.
Eu acho que os caras vão fazer, eles vão fazer outros filmes, tá? Vai vir Power Rangers 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1000. Vai vir aí, eu acho. Com certeza, eles estão bem empolgados. O elenco tá bacana. Agora, você vê aí, pô, Elizabeth Banks.
Eu vi foto dela da malvada lá, velho. Tá massa. Ela tá com o cabelo preto, com uma chiquinha gigante assim, velho.
Então.
Uma chiquinha.
É massa.
É uma chiquinha só que sobe do centro da cabeça, assim.
E é uma atriz que você. Ela tá em vários filmes legais, cara. Uhum. Ela é ótima.
É ótima atriz. Ela tem um alcance muito bom, que ela os vai caras, de comédia caras, ao drama, né?
Tirando a Becky G, eu não sei quem são os outros aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu não conheço, desconheço o nome dos outros aqui. Tá, esse cara que parece Justin Bieber, beleza, nem sei falar o nome dele aqui. Tem um aqui que parece Justin Bieber.
Explica aí a história do cara que morreu, que ainda morreu, que não morreu.
Isso.
Morreu.
Então, Ranger cara, o Ranger Verde, no final da primeira temporada, da primeira temporada pra segunda, o Ranger Verde vira branco. Isso. Inexplicavelmente. Teoricamente, é porque ele perdeu os poderes do verde. E agora ele recebeu o branco. Aí descoloriram, alvo mais que a neve, passaram o aço. Ah, se todo branco fosse assim. Enfim. Mas, porque na verdade, na série original, no final da primeira temporada, o personagem verde morre. E aí, como era esse misto, né? O americano era esse misto, as cenas de lutas eram pego do japonês. Feito adaptações ali só pros personagens, principalmente quando mostravam o rosto do personagem.
Sim.
É, aí não tinha muito como explicar pra não ter essa cena de violência pras crianças, né, questão da censura e tudo mais, eles simplesmente explicaram dessa forma, que o verde perdeu, na verdade não, ele morreu, não ia voltar nunca mais e morreu, ó, morreu coleguinha, morreu, e é isso aí,
morreu,
velho, sério.
É bem
diferente. E a viagem é o seguinte, é aquilo que a gente tava falando. No Japão, caraca, provavelmente, mano, o cara morreu pra salvar todos os outros Rangers. Tem uma certeza. Parada, tem um peso, tem uma coisa de honra.
É o heroísmo da parada, de você realmente
bem forte, maior, isso. Você sacrificar um pelo bem maior e coisa e tal. Que aí neguinho, vamos tirar isso, que as crianças vão ficar tristes. E atira
fica
toda
tudo como
a,
tá hoje.
O tema, tira toda a história, tira toda a lição, tira toda a parte que vai fazer as pessoas crescerem ali com a história. E aí, é por isso que ninguém fica
mimizinho
de cara com Game of Thrones.
Sim.
Game of Thrones é verdade. Assim, olha, gostou só, esse cara é massa, desculpa, esse cara é massa, esse cara é massa, morreu.
A vida não é tão legal.
Não, esse cara é massa, esse cara é bonzinho, esse cara é correto, pronto, morreu, tá vendo? Se fudeu porque ele não contou que todo mundo ao redor dele fosse otário.
E já que a gente focou no caso.
É de 93,
né? É, mano. Uhum. E já que a gente.
É da Saban Entertainment.
Exato. Já que a gente focou um pouquinho em Power Rangers aqui. Algumas curiosidades. Sabe o Sr. White, do Breaking Bad?
Sim.
Ele já participou do Power Rangers.
Sério?
Sério. Olha, ele, Bryan Cawson dublou o personagem, os monstros Shinzard e Twin Man na primeira temporada de Power Rangers.
A voz do monstro era dele.
Olha aí, ó. Outra coisa interessante. Várias mulheres já vestiram as roupas dos Power Rangers. Porém, nenhuma mulher vestiu a roupa do Ranger Verde. Nenhuma.
Cara, todos foi sempre um cara.
Exatamente. Já falei do
Você tá falando dos lá no Japão.
Não, eu tô falando geral. Geral. O Ranger Verde tá aqui, amigo. 40 mulheres já interpretaram Power Ranger em toda a história da série, mas
com outras cores.
Tipo, com outras cores.
Uma Ranger, amarela, uma Ranger azul, preta, azul, por exemplo.
Menos o verde.
Menos o verde. O Power Ranger azul já foi interpretado por uma criança de 12 anos.
Eita!
Já, é verdade. Rolou, eu lembro disso. Da série Rangers Turbo. Eu lembro disso. O Billy saiu no final da quarta temporada, quando era da primeira temporada, que era o Nerd. Que era o que eu mais gostava, diga-se de passagem. O azul, o Ranger azul. O Triceratops, se não me engano. Eu não vou lembrar o nome agora, deve ter enrolado a língua. Desculpa, Neto, eu sei que você é chegado nos dinossauros.
Triceratops?
É porque eu acho que eu falei errado. Mas todo mundo sabe que ele é um homossexual assumido, ele nunca escondeu isso, né?
É, ele falou. Ele,
exatamente.
Ele já disse isso já, né?
E quando ele saiu no final da quarta temporada, ele assumiu que o motivo que levou a fazer isso foi preconceito dos companheiros no set. Porque ele era constantemente questionado sobre isso.
Eu lembro que disso. Bosta. Ele ficou bem magoado com isso aí.
Então, assim, algumas curiosidades bem legais. Bom, já falei que
que o Ranger Preto não tem um dos dedos, né? O ator, o que faz o Zé, que interpreta o Zé, que não tem um dos dedos. Não sei se de nascença ou etc, mas ele não tem essa parada aí. É, curiosidade sobre o Power Ranger, curiosidade sobre o Power Ranger. Bem legal.
Muito bom. Muito, muito bom.
Ok. Beleza, curiosidades com Plínio Perru.
Opa.
Informações que você precisa saber sobre Power Rangers.
E que a gente não sabia que ele tinha.
É, não sabia.
Agora a gente vai fazer um programa só sobre Power Rangers, vai ser o Plínio falando.
Plínio falando sobre Power Rangers.
A gente só vai
Power
chamar
Rangers,
propaganda e música.
A cara dele.
Por favor.
Safadinho. Vamos lá então de Popcorn Break.
Popcorn Break!
O Popcorn Break é o momento que a gente sugere pra você que vai ficar em casa hoje, não vai fazer nada, pra você assistir um desenho, um filme, alguma coisa assim que você vai curtir muito, da nossa sugestão, do que a gente acha que vai ser legal pra você hoje.
Olha, aí,
você pode aceitar a sugestão
ou não.
Or not. Aí é contigo, tá ligado?
Or not.
Beleza, quem quer ser o primeiro?
Pode ser Joey. Pode ser eu.
Então fala, Marito Kimps.
Olha, cara, eu tava vendo nesse feriado Exterminador do Futuro Genesis. Cara, eu achei muito legal, velho. E me deu uma vontade louca de ver os primeiros.
Te deu uma vontade louca de ser um ciborgue.
E aí, por acaso, eu não sei. É, não vamos fazer a propaganda da TV a cabo, mas enfim.
Sim.
Tinha uma parte lá do canal que sugeria que você assistisse todos os outros filmes. Então. É muito legal, cara. O Genesis eu gostei por causa do... É, eles fazem aquela viagem temporal de volta pros anos 80, vai proteger a Sarah Connor, aí o cara que ela se apaixona também vai pra 84, e depois eles voltam pra 2017. Caraca, e umas cenas de ação muito legal. Eu me amarrei no Arnold Schwarzenegger, pra mim foi um fim digno, assim, da série Exterminador do Futuro, que ele participou. Então... Fica a dica.
Ele tá de o volta Genesis, aí agora tá com o Genesis, ele vai voltar aí.
Cara, mas foi também. Muito... O final é muito legal, caraca. Ele fala assim pro cara, eu não morri, eu estou atualizado.
É,
tipo a coisa
upgrade.
Assim. Cara, foi muito massa. Então,
muito legal.
E a Sarah Connor, a nossa Emily Clark, que é, meu Deus, né? Aquela mulher não existe.
Também conhecida como Daenerys Targaryen.
Ela só mora longe.
Não, ela é maravilhosa. Meu Deus do céu. Até a cena que ela tá brava. Tirem as crianças, por favor. Não, melhor eles verem, né? Caraca, velho, ela é muito linda. Pelo amor de Deus, ela é muito linda. Então é essa a minha dica.
Tá bom, Terminator Genesis é a sugestão do Mario Kempis. Bom, eu vou sugerir pra vocês hoje, porque eles sempre falam que eu fico por último, então eu vou sugerir logo. Sugiro pra vocês assistirem Homem-Formiga.
Homem-Formiga.
Muito bom.
Estará hoje também numa TV a cabo muito famosa. Vai passar hoje também, vou aproveitar pra assistir.
Nós já fizemos o spoiler, posso falar, né? Do Guerra Civil, nós fizemos o spoiler aqui
pode.
Do filme.
Pode,
cara, quem ia... Eu falei pra Diego, quando chegamos, quem ia imaginar que o Homem-Formiga estava no escudo do Capitão... Quando o Aranha rouba o escudo e ali... Cara, eu fiquei louco quando eu vi aquela cena, bicho. Ele vai dar uma voadora no Homem-Aranha. Caraca, é sensacional. Ele roubou. Ele, o Pantera... E o Aranha, pra mim, roubaram a cena do Guerra Civil. Fantástico, sim, cara. Fantástico. Nossa senhora. Fiquei louco no Homem-Formiga. Muito bom. Quem ia imaginar aquilo, bicho? É. E eu fiquei já louco com a cena dele roubando o escudo do Homem-Aranha. Quando eu vi, eu não imaginei aqui, sério mesmo.
É, foi
quando
bem
cresce,
bolado,
aquela...
bem
caraca,
bolado.
Foi, tipo, quebra a sua expectativa. Porque eu esperei, sim, o filme inteiro por aquela cena. Porque a gente comentou, é,
claro,
maravilhoso.
Tu não tinha visto aí, teve um monte de spoiler. Aí, Mario Kempis,
cara,
foi.
E aí o cara
bombardeado, tem... já tô sabendo do, nossa, filme todo, caramba.
Não, e aí o cara tem a capacidade de te surpreender mais ainda, bicho. Foi muito legal aquilo ali.
É bem legal,
cara,
mesmo.
Foi muito
legal. Veja se o cara tá no escudo. Tá,
porra,
certo?
Foi
aí
louco,
a segunda,
bicho,
sugestão do Mario Kempis, Guerra Civil. Captain America, Guerra Civil, tá certo? Civil War.
Cara, assisti essa semana, gostei muito. Aliens, Cowboys vs Aliens.
Muito bom.
É um filme bem legal, divertido. Curti.
O Gibi é melhor.
Ah, com certeza.
É, o Gibi eu não vi.
O Gibi é melhor. O filme é bem legal. É bem legal.
É bem legal, é bem legal. Define, bem legal.
Desligar o pensotrômetro. E aí você fica...
Eu achei a ideia sensacional. Uhum. A ideia é massa pra caramba. E vem numa onda de filmes... Alguma coisa versus alguma coisa que é bacana. Por exemplo, tem um quadrinho que eu quero ver muito ver, que é Dinossauro versus Aliens.
É que a viagem, é que Cowboys vs Aliens, ele vem de um gibi. E o gibi tem uma história bem conturbada.
Eu
e eles
quero
fizeram
ver o
em cima do gibi.
O gibi não tem em português, né? Já lançaram
deve
aqui a
ter,
Panini
deve
já.
Deve ter, deve ter.
Vou dar uma procurada pra ver, porque eu achei a ideia muito interessante. Ok, então tá aí
e a melhor, e o melhor de tudo, cara, é que é muito interior dos Estados Unidos, numa época bem, sabe, sem tecnologia nenhuma. De repente, velho, naves espaciais, o cara tem um canhão laser. Mano, é o demônio.
É
o demônio. Nada justifica.
Tá bom,
tem umas
então.
Cenas ali que eu fico pensando, cara, se eu vivo naquela época, acontece comigo, filho. É 2 quilos de posta pronta. Bem medida.
Uhum.
Na hora.
Tá certo.
Eu vou recomendar um livro que
muito
é
bom.
A novelização do episódio 7. Star Wars episódio 7, a novelização. Que eu comprei e comecei a ler. E, cara, tá muito legal. Ele difere um pouco do filme. Tem cenas do filme que foram gravadas de uma outra forma. Mas ele mostra um pouco do background, o que acontece entre uma cena e outra. Ele dá uma expandida um pouco no que passou no cinema. Conta mais a história da Princesa Leia.
Ah, legal.
Com essas coisas. Então, pra quem sentiu falta e tal, tá lá no, na novelização. Tá bem legal. E vale a pena. Não tá caro se você comprar ele em e-book.
Pô, bem mais em conta.
Tá valendo bastante a pena.
Hã? Em e-book tá quanto?
Cara, depende.
A diferença, não precisa nem dizer o preço, mas a diferença tá muito grande do livro
impresso? Dependendo
do livro,
a diferença é gritante. Você compra o e-book a 10% do livro impresso.
E é bem mais em conta. O e-book é bem mais em conta.
Normalmente ele é mais em conta. No lançamento, ele fica mais ou menos pau a pau. Mas você espera um pouquinho, o preço do e-book sempre cai.
Baixa bastante.
E como o e-book não tem custo de estoque, não tem custo de impressão física, não tem custo de entrega, de
já
delivery.
Já compra, você já recebe na hora.
E-book é muito legal.
Por ele ser digital,
eu sei, porque eu também vendo e-books na minha loja. Uhum. Eu também vendo e-books na minha loja, cara. São muito legais.
E o que rola é isso aí. Compra, vale a pena, dá uma lida. Esses livros que estão saindo do Star Wars estão muito bons. E o do episódio 7 não tá me deixando. Eu ainda não terminei de ler, mas ele não tá me deixando a desejar.
Alright.
Muito bom.
Então, beleza, vamos de fura-olho. Tem fura-olho? Alguém tem fura-olho?
Tem,
tem.
Ah,
o
Beconzinho
sempre tem.
Tu
tem também?
Tem,
gente,
claro.
Também tem, Lino Perru?
Acho que não.
Então, vai lá. Fura-olho.
Sessão fura-olho.
Então, tá bom, vai. Quem é que tem fura-olho aí? Vai, Beconzinho, vai.
Cara, tu, assim, Campos, na verdade, eu não tive oportunidade. Na verdade, porque nossas agendas não andam batendo ultimamente, né? Mas sempre escuto os amigos. Precisava falar mal do roteiro do Superman vs Batman, né, cara? Precisava falar mal do roteiro. E hoje eu tive a oportunidade. Porque, cara, outra coisa que comentamos em off, eu e Diego, assim que cheguei no estúdio. Cara, tipo, cadê o Superman no filme? Cadê? Não tem Superman no filme, não tem a parte dele. Pra mim parece Batman, na Origem da Justiça. Eu entendi toda a parte do Batman. Que, lógico, nós todos lemos os quadrinhos e tal. Entendemos como é que é a parte pra adaptação. Mas cadê a parte? Eu não vi parte do... Eu só vi eles brigando, só isso. Mas cadê a história, a continuação da história?
Então,
do primeiro Homem de Aço.
Hoje você está furando o olho do Zack Snyder.
Eu tô. Porque, tipo... Não, ok.
Ei, Zack, aí ele olha e você...
A luta é muito legal. Muito legal. Vamos também, não só descer ali.
O filme é divertido.
O filme,
ele é bom. Ele vale o ingresso.
Isso, vale. Mas o roteiro ficou a desejar. Aí quando você olha Guerra Civil, você olha Deadpool. Eu vi no dia que você falou que o Deadpool era... Estávamos no grupo discutindo sobre o que era melhor e o que não era. Concordei, Deadpool é fantástico. E é um filme B, por exemplo. Cara, vai apanhar muito.
Orçamento a DC. Pequeno.
Isso.
Sim. Mas bem feito, bem executado.
A DC vai apanhar muito. Mas é legal.
Fez o dever de casa.
Isso. Né? Mas é legal. A luta é divertido, vale o ingresso. As cenas de ação são bem feitas e tal. Mas, sabe,
Ficou a desejar.
Tá bom. Não temos tempo, só temos mais um minuto. Vai ter que, eu acho que é o Baconzito correr aí com o fura-olho.
O meu fura-olho é para essas empresas que tentaram fazer uma... ganhar dinheiro com o dia da toalha e falharam homericamente. Ficou muito na cara em vários e-mails que eu recebi de empresas, que é onde eu compro coisas e tal, lojas digitais e coisa e tal, que mandando coisas feitas na coxa, na pressa, porque esqueci que tinha o dia da toalha, vamos tentar ganhar dinheiro com os nerds, e mandam um e-mail qualquer. Esse é o meu furado de olho.
Então tá bom, acabou. Não dá, Primo Perru.
Um mesmo. Beijo, Tati. Um beijo, Raio.
Acabou. Então, beleza.
Um beijo, Hugo. Que também sempre escuta, né?
Beijos e abraços a todos. Uhum. Até a semana que vem. Desculpa, Primo. Acabou mesmo.
Não, tudo bem, cara. É isso.
Então, tá bom. E Dovan deve estar feliz que a gente está terminando na hora hoje.
É.
Então, falou, pessoal. Até a próxima semana com mais Energizando. Até mais.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.